ortodoxo e moderno. A rodada da Premier League por André Vince e Daniel Leite.
Uma saudação especial para você que acompanha o blog Futebol Inglês Ortodoxo e Moderno. Eu sou Daniel Leite e estou aqui com o André Vince para falar da 33ª rodada da Premier League. Tudo bom, André?
Tudo tranquilo, Daniel.
André, a rodada começou no sábado, logo cedinho, com o jogo mais emblemático, mais importante desse final de semana. O Manchester United recebeu o Chelsea e perdeu em casa por 2-1. Os Red Devils estavam desfalcados do Wayne Rooney e sofreram com uma boa atuação do Malouda, que deu assistência para o primeiro gol marcado pelo Joe Cole. O Chelsea ampliou com o Drogba impedido e o Manchester United, no finalzinho, conseguiu diminuir o placar com um golpe de sorte do italiano Federico Macheda, que confirmou a sua fama de talismã. Essa vitória do Chelsea não me surpreendeu muito, André. O meu palpite para essa partida até era empate, em virtude de o Manchester United vir num momento mais consistente, embora o Chelsea tivesse conseguido duas goleadas recentes, e jogar em casa. E o contraponto a isso era a ausência do Wayne Rooney. O Chelsea, sem dúvida, aproveitaria muito bem a ausência desse jogador, como o fez. Não teve grandes dificuldades para parar o ataque do Manchester United, sobretudo no primeiro tempo. No segundo, o Manchester pressionou um pouco mais e conseguiu diminuir o placar. Aí depois o Ferguson reclamou bastante do gol impedido do Drogba, mas a arbitragem foi controversa em todos os momentos, ou praticamente em todos os instantes, porque deixou de marcar um pênalti para o Chelsea no primeiro tempo. Na minha visão, o Gary Neville deu um tranco desproporcional no Anelka, caracterizando o pênalti, e acabou prejudicando o Chelsea em outros momentos também. Por isso, a choradeira do Ferguson é cabível, porque o gol do Drogba de fato foi irregular, mas também precisa ser contestada porque a arbitragem não foi boa como um todo. Mike Dean não teve um grande desempenho, ao contrário do Chelsea, que dominou o Manchester United na maior parte do jogo e merece assumir a liderança agora com 2 pontos de vantagem.
É, Daniel, eu queria destacar a boa fase, né, de um jogador que eu particularmente não gosto muito, que é o Malouda. Vem jogando muito aí pelo Chelsea nessas últimas rodadas. Ontem, mais uma vez, ajudou a equipe a conseguir a vitória. O Drogba, mesmo impedido, deixou dele num chute muito forte. Um bonito gol, né, do Joe Cole, um gol de letra ali no comecinho, desequilibrando, né, o lance de um jogador, na minha opinião, diferenciado, que é o Joe Cole, acaba desequilibrando uma partida, e um resultado que pode ter sido a final, né, do campeonato nesse ano. A gente vinha dizendo que esse jogo, se o Manchester vencesse, poderia ficar com o título, já que abriria 4 pontos de vantagem. Acho que o Chelsea vencendo seu principal concorrente em casa, né, o Chelsea jogando fora de casa, vencendo o Manchester no seu estádio, deu um passo grande aí para conquistar o título dessa temporada.
Sem dúvida nenhuma, André. Ainda no sábado, o Stoke City recebeu o Hull City e venceu por 2-0, resultado bem esperado no Britannia Stadium. O Stoke, que faz da sua casa um fator muito forte para conseguir fazer uma campanha de razoável para boa nessa temporada da Premier League, até muito boa para os padrões do Stoke City. A equipe agora ocupa a primeira metade da tabela, está na 10ª posição, conseguiu ultrapassar o Blackburn, já que a equipe dos Rovers não venceu nesse fim de semana. Essa vitória do Stoke City freia a recuperação do Hull City, uma vez que a equipe dos Tigers havia vencido na rodada passada, já com o Ian Downing, que substituiu o ex-treinador Phil Brown, e agora perde em casa, sofre um grande revés na luta contra o rebaixamento, já que o West Ham conquistou um ponto nesse fim de semana. E como as equipes na parte de baixo da tabela conquistam pontos em menores proporções, cada empate deve ser considerado muito importante.
O resultado totalmente previsível, né? O Stoke é uma equipe que, de certa forma, acho que nós podemos dizer que vem bem na competição, né? Está fazendo o papel esperado dela, ocupando ali as posições intermediárias. E o Hull City, se não contar com o mesmo jogador que eles tiveram ano passado, a sorte, vai cair, né? Porque ano passado só caiu graças ao Newcastle. Esse ano, se o West Ham não colaborar como o Newcastle colaborou, acho que o Hull City realmente vai cair nessa temporada.
Pois é, André. E outra equipe que precisa tomar cuidado com as posições de baixo da tabela é a equipe do Bolton, que perdeu em casa para o Aston Villa por 1-0. A equipe do Owen Coyle vinha atravessando uma boa fase, conseguindo algumas vitórias importantes que a afastaram da zona de rebaixamento. mas agora embala uma sequência de derrotas, perdendo em casa para o Aston Villa. Vitória muito importante para os Lions, uma vez que o Villa vinha de um revés homérico, né? A equipe perdeu em Stamford Bridge por 7-1 para o Chelsea e agora conseguiu se recuperar com, agora sim, um bom desempenho de sua defesa, que era uma das melhores, era a melhor do campeonato, mas deixou o posto após sofrer uma avalanche de gols do Chelsea. Dessa vez o Aston Villa segurou o ímpeto do Bolton no Reebok Stadium, Bolton que é uma equipe que pressiona muito em seu estádio, e conseguiu uma boa vitória por 1-0, deixando em boas condições a equipe do Martin O'Neill na briga por uma vaga à Champions League, em condições mais favoráveis do que o Liverpool, por exemplo, porque o Aston Villa tem um jogo a menos.
É, realmente, depois do desastre da última rodada, 7 gols sofridos, o Aston Villa conseguiu sim um bom resultado, apesar de enfrentar uma equipe fraca, que é a do Bolton, mas uma equipe que vinha de uma derrota humilhante até como o Aston Villa veio, é uma vitória fora de casa, que coloca aí a um ponto da zona de classificação para competições europeias. E com uma partida a menos, não dá para negar que foi um bom resultado para o Aston Villa.
Ótimo resultado também conquistou o Sunderland, que bateu o Tottenham por 3-1, com direito a 2 gols do Darren Bent. Ele que marcou um gol de pênalti, outro com bola rolando. E a curiosidade é que ele perdeu duas penalidades nessa partida. Ele já havia perdido um pênalti contra o Tottenham no primeiro turno e agora perdeu mais 2, ou seja, desperdiçou 3 das 4 oportunidades em cobranças de pênalti contra o seu ex-time nessa temporada. De todo jeito, o Darren Bent é o terceiro artilheiro da Premier League, atravessa uma fase muito interessante, voltou a marcar gols. Ele que tem essa característica peculiar de marcar gols nos inícios das partidas, marcou mais 1, são 9, apenas contando os primeiros 15 minutos dos jogos, e garantiu mais uma boa vitória do Sunderland. Os torcedores dos Black Cats, em comentários, em redes sociais, pelo que a gente pôde acompanhar da imprensa também, consideram essa vitória contra o Tottenham como a melhor partida do time na temporada. O resultado é de fato muito expressivo. O Tottenham, que teve o Jermaine Defoe poupado pelo Harry Redknapp, ele que não jogou desde o início da partida, e pagou um preço caro por isso. A equipe do Tottenham foi apática, sofreu uma pressão inicial do Sunderland, acabou tomando gols de forma rápida e se complicando no jogo. O Sunderland venceu com muita facilidade e poderia ter sido por mais, visto que o Darren Bent, como já disse, perdeu 2 pênaltis.
É realmente um resultado muito ruim para o Tottenham, que deixou a 4ª colocação, foi ultrapassado pelo Manchester City. A gente vinha aí prevendo já que isso ia acontecer até o fim do campeonato. Já aconteceu, acho que o City tomou realmente essa vaga, a 4º lugar é dele, não do Tottenham, e destacar o Bent, que vem crescendo aí nessas últimas rodadas, e acho que com a proximidade aí da Copa do Mundo, ele pode estar cavando a vaga dele para disputar a Copa da África do Sul, não, Daniel?
É verdade, principalmente se a gente for imaginar que um de seus concorrentes é Emile Heskey. Você comparar as temporadas de Emile Heskey e Darren Bent, você vai perceber uma diferença abissal, e a gente espera também que o Capello pense assim. Embora o Heskey tenha características demandadas por ele na seleção inglesa, eu acho que o Crouch pode cobrir muito bem essa demanda e ele pode investir em um atacante muito mais goleador e melhor tecnicamente, como é o caso do Darren Bent.
Seria um bom reserva para o Rooney, né?
É verdade. Ainda no sábado, o Arsenal recebeu o Wolverhampton e teve de trabalhar muito para vencer a equipe de Mick McCarthy. O Arsenal teve um empate nessa partida até os 90 minutos de jogo, um empate por 0-0, o Wolverhampton com mais uma grande performance defensiva, e o gol só saiu depois de vários minutos com o Arsenal jogando com um atleta a mais, e o Bentner conseguiu marcar de cabeça. O Arsenal que marcou 7 gols nos minutos finais, nos acréscimos nas últimas nove partidas. É um índice impressionante que mantém a equipe na briga pelo título, embora eu considere difícil que o Arsenal chegue ao posto de campeão da Premier League dessa temporada, uma vez que o Chelsea não dá indícios de que vá perder muitos pontos, embora tenha algumas partidas complicadas ainda. O Arsenal tem jogos contra Tottenham e Manchester City, em virtude de contusões de seus jogadores e por desempenhos como esse que a gente viu no fim de semana, uma dificuldade muito grande para superar o bloqueio defensivo armado pelo Mick McCarthy, não parece ser uma equipe que vá passar ilesa por esses confrontos. Eu acredito que o Arsenal perca pontos ou para Tottenham ou para Manchester City, e aí acabe se complicando na luta pelo título, já que está 3 pontos atrás do Chelsea. O Wolverhampton, por sua vez, se manteve na 14ª posição, o que deve ser interpretado de forma otimista, apesar da derrota. Eu creio que o Wolverhampton não tem chance nenhuma de cair, já que tem 5 pontos de vantagem para o Hull City, e talvez os Tigers nem conquistem 5 pontos até o fim desse campeonato.
É, sobre essa partida eu só queria destacar duas coisas. É, o Arsenal está fora da disputa pelo título, eu não vejo, até pela contusão aí recente do Fábregas, né, pela Liga dos Campeões, não vejo o Arsenal com força suficiente para desbancar Manchester e Chelsea até o fim da Premier League. E destacar a boa fase do Wolverhampton, equipe que até poucas rodadas a gente vinha aí dando como uma das que brigariam contra o rebaixamento até o fim da competição, parece ter entrado numa crescente muito boa aí na temporada e deve se livrar com facilidade do descenso, até porque tem uma concorrência muito grande de West Ham e Wigan, principalmente esses dois. É, isso pode juntar até aí o Hull City, já que Burnley e Portsmouth estão virtualmente rebaixados aí. Acho que o Wolverhampton deu um passo muito grande com essas boas atuações que ele tem tido até aqui, para conseguir a sua permanência na Premier League para a temporada que vem.
E quem ficou estacionado na tabela foi o Portsmouth, né? Nem tem jeito mais de sair da última posição em virtude dos 9 pontos perdidos por conta do caos financeiro administrativo por que passou a equipe do Pompey. O Portsmouth empatou em casa com o Blackburn por 0-0. O Blackburn já não tem muitas pretensões nesse campeonato. A gente até discutia no podcast da semana passada que o único objetivo que o Sam Allardyce poderia estabelecer a seu elenco era manter o time entre os 10 primeiros. Nessa rodada já não obteve sucesso, porque esse empate acabou deixando o Blackburn na 11ª posição, a equipe foi ultrapassada pelo Stoke City. Já o Portsmouth, lá atrás, sem chance nenhuma, com vários pontos abaixo do Burnley, já começa a pensar no Championship da próxima temporada, pensar também em reestruturação administrativa do time e tentar montar um elenco minimamente respeitável, porque esse time do Portsmouth, na minha opinião, não tem condição nem mesmo de ficar entre os 3 primeiros do Championship da próxima temporada. Precisa reestruturar seu elenco caso queira voltar à Premier League. Precisa ver também se vai ter condições de fazer isso, condições financeiras.
É, sobre o Portsmouth, infelizmente, é um time bastante simpático, até já caiu, né? O Portsmouth não tem mais jeito. A gente pode colocar ele como primeiro rebaixado, né, para a Championship no ano que vem. Pelo menos não perdeu nessa rodada, que já é alguma coisa para sua torcida. E o Blackburn, como você já bem disse aí, vai brigar aí com o Stoke City para ver quem vai ocupar a metade de cima da tabela. Acho que para as duas equipes, e a pontuação que eles possuem nesse momento não permite muita coisa, né?
E no jogo mais tardio do sábado, o Burnley recebeu o Manchester City e pagou um mico homérico. Perdeu por 6-1. Teve gol do Vieira, gol do Kompany. Foi uma festa para o Manchester City, que chegou a abrir 6-0. Né? O Burnley descontou apenas no fim com Steven Fletcher, que é o único atacante decente da equipe dos Claretts. Interessante nessa partida, o resultado já era completamente esperado. O Manchester City venceria de qualquer forma. A equipe do Burnley vive um caos. Se desestruturou completamente após a saída do Owen Coyle. O Brian Laws venceu apenas um jogo, mesmo assim ganhou do West Ham, um jogo muito complicado em casa, teve chance de gol para o West Ham no fim. O Burnley não ganha de mais ninguém, essa que é a realidade. E o Manchester City marcou 3 gols nos primeiros 7 minutos, essa é a curiosidade. Aliás, o Manchester City marcou 3 gols em 4 minutos, porque aos 3 minutos o placar marcava 0-0 e aos 7, 3-0 para o Manchester City. Foram 153 segundos, para ser mais exato, avassaladores do Manchester City, com gols de Tevez, Bellamy e Adebayor. Interessante que o único time que havia marcado 3 gols nos primeiros 7 minutos de um jogo da Premier League havia sido o Oldham, o Tottenham, em 1993, numa partida contra o Oldham. Então o Manchester City igualando esse recorde interessante contra uma equipe débil, mas de qualquer forma é um resultado expressivo para uma equipe que é favorita à conquista do 4º posto na Premier League, até pelo confronto direto que tem com o Tottenham e também pela forma como o Liverpool tem conduzido a sua campanha, embora o Manchester City tenha jogos complicados no final de sua tabela na Premier League.
É um resultado realmente esperado. Mas o que chama atenção é que o Manchester City conseguiu vencer por 6-1 jogando num ritmo de treinamento. Para quem viu o jogo, acompanhou pelo menos os melhores momentos, além dos 6 gols, o Manchester City teve diversas chances de marcar outros gols nessa partida, não só os 6 que já tinha marcado. Foi um massacre, o Manchester City dominou completamente o jogo, com uma escalação extremamente ofensiva, que analisando friamente dá a impressão de jogar até mesmo um 4-2-4, né, em certos momentos, com Bellamy, Tevez, Adebayor, o Johnson. É uma equipe que Não teve dificuldades, realmente, como diz por aí, bateu em bêbado, mas se credenciou mostrando que tem força, que pegando equipes que são fracas, vai passar por cima mesmo, e que os grandes, Arsenal, Manchester United e Chelsea, que se cuidem aí nas próximas temporadas, que o Manchester City parece que vem com força para se manter na briga pelas partes de cima da tabela.
É esse o projeto, né, conduzido pelo Roberto Mancini. A tendência é essa, é muito dinheiro, né? Não se faz um time da noite pro dia, mas o Manchester City tem se estruturado bem nesse caminho.
Bonito o cachecol do Mancini esse fim de semana, hein?
Durante toda a sua estadia no Manchester City, virou moda já, né? Os torcedores comprando os cachecóis com o azul celeste, né, utilizando nas arquibancadas. Sensacional. O Fulham, no domingo, venceu o Wigan por 2-1 no Craven Cottage. Os Cottagers conseguiram essa vitória de virada, um resultado interessante para uma equipe que jogou com sua formação titular, né? Na rodada passada havia poupado alguns jogadores e isso gerou uma certa polêmica na Inglaterra, mais ou menos semelhante àquilo que aconteceu com o Wolverhampton no primeiro turno, quando o Mick McCarthy se desfez de alguns jogos em prol de outros, poupando seus jogadores para que a equipe fosse capaz de vencer os confrontos diretos. O Fulham, por sua vez, prioriza a Liga Europa, por isso o Roy Hodgson tem poupado alguns jogadores, mas se viu, entre aspas, obrigado a não fazê-lo na última rodada em virtude de queixas que recebeu por conta de poupar jogadores. É uma discussão inócua, insossa. Eu acho que cada treinador tem o direito de escalar os jogadores que bem entender, de forma a administrar sua temporada de maneira adequada. Todo mundo quer buscar sempre o melhor para o seu próprio time. Se outros times estão envolvidos, é claro que tudo tem que ser tratado com muito profissionalismo. Mas o Fulham tem uma competição importante, pode viver seus momentos mais importantes em sua história. Então, eu acredito que o Roy Hodgson teria de ter total liberdade para conduzir o seu elenco da maneira que bem entendesse. Essas reclamações não fazem muito sentido.
Quem deve estar reclamando são as equipes ali debaixo da tabela, já que o Fulham poupou a sua equipe contra o Hull City, que acabou vencendo, e se tivesse feito isso nessa última rodada, faria contra o Wigan, que também briga ali contra a queda nessa temporada. O West Ham, que estaria aí bastante interessado nesses resultados. Resultado também esperado, acho que se tratando do Wigan, daria para esperar até mais gols, né, por parte do Fulham, já que o Wigan se especializa em sofrer goleadas, mas é totalmente previsível. O Fulham venceu 3 pontos, está ali na 12ª colocação, e o Wigan segue aí na sua luta contra o rebaixamento. É a luta aí que é quase que direta contra o West Ham e Hull City nessa temporada, Daniel.
Pois é, André, e no domingo, mesmo horário, o Birmingham recebeu o Liverpool e garantiu o empate por 1-1. O Birmingham, que não perdeu em casa no St. Andrews para nenhum dos 6 primeiros colocados da tabela, e só não perdeu neste domingo por conta da postura do Rafael Benítez, que parece priorizar a Liga Europa, né? A gente até falava sobre isso no post anterior do blog, ele poupando no início da partida o Mascherano e o Wagner, uma atitude até certo ponto compreensível, porque a gente pode pensar que esses dois jogadores vinham de um desgaste muito forte da partida, dura partida que o Liverpool teve na semana passada contra o Benfica pela Liga Europa. E até para evitar um risco de lesão, o Rafa Benítez poupou esses jogadores. Mas a saída do Fernando Torres na primeira metade do segundo tempo ainda, ninguém compreendeu muito bem. O Fernando Torres saiu fazendo gestos de negação. O Gerrard foi bem focado pelas câmeras no momento da substituição. Parecia não entender o que estava acontecendo. Olhava para o banco como quem queria dizer: eu não estou entendendo nada, eu não sei o que o Rafa Benítez está fazendo. Eu acho que ele enlouqueceu. Porque tirar o Fernando Torres para colocar o N'Gog significaria, naquele momento, praticamente abrir mão da vitória, e foi mais ou menos isso que aconteceu, porque o N'Gog teve no mínimo 3 grandes oportunidades de fazer o gol, e é muito difícil a gente imaginar que, em situações semelhantes, o Fernando Torres não fosse aproveitá-las. Por isso, o Liverpool desperdiçou a chance de marcar mais 2 pontos, que seriam fundamentais na briga pela Liga dos Campeões, e agora se complicou completamente. Há uma distorção de prioridades aí. Para o Liverpool é muito mais importante ficar em quarto do que conquistar a Liga Europa. Acho que o Rafa Benítez tem visto as coisas de uma maneira equivocada.
Equivocada também está a direção do Liverpool, na minha opinião, em manter o Rafa Benítez. O tempo dele já passou, já era para ter pensado em mudança, e se não pensar em mudança aí nessa janela, até a próxima temporada, o Liverpool corre sério risco de continuar aí nessa nessa mesmice e pagando vexames aí nas próximas temporadas. O Liverpool, que tem até um bom elenco, um bom time, na verdade, né? Não um bom elenco, mas um bom time, tem jogadores capazes de equilibrar e não pode abrir mão de jogadores como Fernando Torres numa reta final onde a equipe busca aí somar o maior número de pontos possível para tentar conseguir essa vaga aí para a Liga dos Campeões na próxima temporada, né? Eu acho que realmente com atitude atitudes como essa do treinador fazem com que a torcida possa querer a sua cabeça no final da temporada.
E o outro time de Liverpool também decepcionou nesse fim de semana. O Everton recebeu o West Ham. Everton que mantém ainda uma escassa chance de buscar pelo menos a sétima posição, que desde que o Portsmouth não ganhe a Copa da Inglaterra, certamente isso não vai acontecer, renderia ao clube uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. De todo jeito, o Everton decepcionou. Empatou por 2-2 em casa com o West Ham e perdeu a grande chance de se aproximar de Liverpool e Aston Villa e ameaçá-los na tabela da Premier League. Eu gostaria de destacar, só para a gente ilustrar como o resultado foi surpreendente, o West Ham em péssima fase e o Everton no segundo turno muito consistente, o cenário do segundo gol do West Ham. Cruzamento do Faubert e gol do Ilan. Eu brincava no Twitter que esse cenário deveria provocar uma redução salarial para Jadielka, Baines e também para o Distan, que era o outro zagueiro do Everton. Naquela partida. É um tipo de situação inaceitável, né? Um time como o Everton, que tem uma defesa tão consistente, se notabilizou por isso nas últimas temporadas, vencendo por 2-1 e tomando o segundo gol do West Ham nessas circunstâncias.
Eu acho que esse, na minha opinião, foi o resultado mais inesperado da rodada, pela boa fase do Everton e pela péssima fase do West Ham, né? O Everton jogando em casa, ficar no empate com o West Ham, realmente é um resultado totalmente inesperado e péssimo para o Everton, que estava aí encostando no Aston Villa. Se tivesse vencido essa partida, estaria ali a 2 pontos do Villa e a 3 do seu principal rival, o Liverpool. Acho que deixou escapar uma boa chance aí de encostar no Liverpool e tentar passar ele até o fim da temporada. Realmente um péssimo resultado para o Everton, que vive, né, um grande momento aí nessas últimas rodadas da Premier League.
Nós encerramos agora o podcast Ortodoxo e Moderno e voltamos na próxima semana com mais discussão sobre essa reta final, esses momentos decisivos do torneio. Obrigado, André. Até mais.
Até mais, Daniel. E até semana que vem.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Podcast Ortodoxo e Moderno. A rodada da Premier League por André Vince e Daniel Leite.